Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Para começar o programa, você acompanha a informação de Priscila Paganotto. Receita Estadual do Paraná está intensificando a fiscalização de veículos com o IPVA atrasado.
A Receita Estadual do Paraná intensifica nesta semana a fiscalização de veículos com o pagamento do IPVA em atraso, o que impede a emissão do certificado de registro e licenciamento do veículo de porte obrigatório. Sem ele, o proprietário pode ser multado e ter o veículo apreendido pela autoridade policial. O Paraná fechou o primeiro semestre deste ano com uma inadimplência de 19%, ou seja, proprietários de 1.368.573 veículos não haviam recolhido imposto, valor que soma R$ 691.800. A frota de veículos tributados no estado é de 4.343.990. Fiscalizações já aconteceram nas rodovias de Londrina e região no norte do estado, onde dos 591 veículos vistoriados, 68 apresentavam irregularidades. O delegado da Receita Estadual no município, José Carlos Guidotti, afirmou que vão ser feitas novas operações dentro da cidade.
Essa que nós fizemos no dia 25 foi efetuada nos postos da Polícia Rodoviária Estadual. Então fizemos em 5 postos, 5 cidades diferentes, mas todos os anos a Receita Estadual faz esse tipo de fiscalização dentro das cidades. Então agora no mês de agosto nós vamos começar a fazer dentro das cidades, dentro dos municípios.
Para regularizar o imposto em atraso deste ano, é preciso pagar o valor total, o que pode ser feito pela internet. O IPVA de exercícios anteriores é possível parcelar e também pode ser feito no site www.fazenda.pr.gov.br ou nas agências da Receita Estadual em até 5 parcelas. Quando os débitos são inscritos em dívida ativa, podem ser pagos no valor total ou em até 10 parcelas. Neste caso, o pedido precisa ser feito nas agências da Receita Estadual.
O Rodrigo Arendi conta que um seminário em Curitiba discute tráfico humano e trabalho escravo nesta terça e nesta quarta. A discussão acontece em Curitiba, mas a informação vale para todo o estado.
Em lembrança ao Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, lembrado nesta terça-feira, a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, promove o terceiro seminário de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. A ação é aberta ao público e acontece a partir das 9 horas da manhã, nesta terça e quarta-feira, no auditório da Polícia Rodoviária, em Curitiba. O seminário faz parte da campanha Coração Azul de combate e enfrentamento ao tráfico humano.
A Priscila Paganotto informa que as inscrições para a 19ª edição do Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná começaram nesta segunda-feira e podem ser feitas até o dia 30 de agosto, mês que vem.
As provas acontecem nos dias 17 e 18 de novembro e de forma descentralizada em 6 cidades com forte presença indígena como os caingangues. Os municípios participantes são Manuel Ribas, Nova Laranjeiras, Mangueirinha, Chopinzinho, Londrina e Curitiba. O vestibular dos povos indígenas envolve todas as 7 universidades estaduais, além da Universidade Federal do Paraná. A previsão é de que somente na UEL, aproximadamente 300 candidatos que moram nas terras indígenas da região norte do estado participem. A Superintendência da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior oferece transporte para que os candidatos se desloquem das terras indígenas para os locais de provas, além de refeições e alojamento. No ano passado, 230 indígenas se matricularam nas 7 universidades estaduais. Os alunos pertencentes a 5 etnias diferentes estão distribuídos em 28 cursos de graduação. No Brasil, 55 mil indígenas são matriculados em ensino superior e 18 já possuem título de doutorado. As inscrições podem ser feitas no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, o portal.nc.ufpr.br.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Confira agora a reportagem de Amanda Laines. Atendimento integrado no interior deve gerar a economia de 10 milhões de reais por ano para o governo do estado.
O governo do Paraná vai criar 8 centros administrativos regionais no interior do estado. As novas unidades ficarão nas cidades polo e vão reunir todos os núcleos do governo, serviços e órgãos estaduais, num mesmo espaço físico, tornando o atendimento mais fácil, integrado e eficiente. De acordo com o superintendente de articulação regional da Casa Civil, Gugu Bueno, responsável pelo projeto, os centros serão implantados no próximo ano e deverão gerar uma economia anual de cerca de 10 milhões de reais.
É uma decisão estratégica, né? Primeiro, visando a economia. Nosso governador quer reduzir o custo da máquina pública. Então, como nós temos diversos órgãos nas cidades polos do Paraná, a ideia em concentrar, evidentemente, acaba gerando uma grande economia, por exemplo, em aluguéis. Às vezes, o núcleo de educação gasta 30 mil em aluguel, o núcleo da saúde mais 30 mil. Então, quando você conseguir concentrar isso num prédio, isso será feito através de uma parceria público-privada para a construção de um prédio que possa absorver todos esses núcleos regionais, com toda certeza estamos falando de uma grande economia que o Estado deixará de pagar em aluguéis pelo seu interior. E além da economia do aluguel, tem a economia da zeladoria, da segurança. Então, sem dúvida nenhuma, teremos uma economia que a gente imagina, num primeiro momento, em mais de 10 milhões de reais por ano.
A estrutura deverá atender diversos atendimentos nas áreas da educação, saúde, agricultura, justiça e família, infraestrutura e logística, DR, DETRAN, esporte, desenvolvimento sustentável e casa civil, por exemplo. Um grupo de trabalho que conta com profissionais da Paraná Projetos e da Casa Civil está terminando de mapear os custos e a atual estrutura de cada núcleo. Com esses dados em mãos, serão dimensionados os centros integrados e iniciada a implantação. Outra vantagem, como destaca Bueno, será a agilidade nos serviços oferecidos à população.
Nós, com toda certeza, teremos uma maior eficiência no serviço prestado à nossa população, porque ao concentrar num só local, todos os órgãos do Estado, todas as suas secretarias, com toda certeza isso vai facilitar a vida do cidadão. E dessa forma também teremos um governo mais integrado, o que é um desejo do nosso governador, né? Um governo que seja absolutamente integrado, que seja um governo que converse entre si e que possa dar uma resposta dos problemas mais rápido à população.
Esse alinhamento com os chefes de núcleos já vem sendo trabalhado em reuniões mensais, uma prática que começou nesta gestão para fortalecer a atuação das lideranças.
Vamos encerrar o programa de hoje com a informação do Rodrigo Arende. Governador Ratinho Júnior lançou na semana passada os Jogos de Aventura e Natureza. São jogos pioneiros no Brasil.
O Paraná terá neste ano uma série de competições que vão ajudar a estimular práticas esportivas, além de destacar as belezas do estado, atrair turistas e movimentar a economia de diversas regiões. São os Jogos da Natureza e Aventura, uma iniciativa pioneira no Brasil em formato e abrangência que foi lançada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Cerca de 500 pessoas participaram do evento de apresentação dos jogos no Palácio Iguaçu. São 29 modalidades esportivas e as disputas acontecem em 26 municípios paranaenses. A previsão é que as 5 etapas da competição reúnam 200 mil pessoas, entre atletas, dirigentes de federações esportivas e comunidade. As competições começam no mês que vem no litoral. De acordo com o governador, a intenção é que o esporte seja uma ferramenta para divulgar as riquezas naturais e promover o turismo no estado.
É poder divulgar o Paraná e atrair turista não só do nosso estado, mas de outras regiões do Brasil, para poder conhecer o Paraná.
O presidente da Esporte Paraná, Hélio Virbisky, destacou que os Jogos de Natureza e Aventura têm formato inédito na história do esporte do Paraná e que eles integram diversos órgãos estaduais.
E o esporte agora como indutor do turismo. Nós pretendemos levar 10 mil pessoas para cada região em cada etapa dessa dos Jogos de Aventura e Natureza. O governador tem dito que o melhor plano de governo é emprego e renda.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.